Glória a Deus, que precioso é podermos estar aqui, que precioso é podermos buscar a face do nosso Deus nessa manhã, e que em nome de Jesus esse seja um tempo de paz na sua vida, seja um tempo de revelações a você em nome de Jesus. Hoje nós vamos iniciar também um estudo especial sobre a família. Nesses próximos 4 domingos, nós vamos falar sobre os mandamentos da família, ordenanças de Deus para a nossa família, e que a cada domingo possamos aprender aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Saiba que você é fundamental no que diz respeito à sua casa. A sua postura, o seu comportamento é fundamental no que diz respeito à sua família. Deus, Ele conta com você. Por isso Deus levantou você na sua casa. Deus, Ele conta com as suas ações, para que em nome de Jesus a luz dEle brilhe na sua casa. E ao final desse mês, no último domingo desse mês, nós vamos viver aqui um tempo muito, mas muito especial. Nós vamos ter aqui um dia que nós vamos chamar de Acende uma Luz. E diante de tudo aquilo que nós aprendermos, nós vamos, em nome de Jesus, num ato de fé, acendemos aqui uma luz, e vai ser um tempo muito especial. E que em nome de Jesus você seja essa luz na sua casa, seja essa luz dentro do seu lar, seja essa luz na vida dos seus, em nome de Jesus. Vamos lá ao nosso estudo, todos já receberam o estudo? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, porque essa é a base do nosso estudo de hoje. E aí nós vamos ao mesmo tempo, na Bíblia e no estudo, você vai acompanhando simultaneamente comigo em nome de Jesus. Vamos lá? Os 10 mandamentos da família. Acompanhe comigo. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, aumento de criminalidade e uso de drogas são alguns dos sinais que mostram a fragilidade de uma das bases da nação, a família. Nestas lições, estudaremos temas que nos levarão à reflexão e à valorização dos relacionamentos familiares. Entendemos ser necessária a prática desses princípios para vivermos melhor como família e sociedade. Amém? Primeira coisa, meus irmãos, que eu quero nessa introdução chamar a sua atenção é: família é criação de Deus. Família não passou a existir por um acaso, como o mundo também não passou a existir por um acaso. Não houve uma grande explosão aí no mundo e aí, de repente, tudo ficou bonito como é. Não é nada disso. Todos nós sabemos que tudo foi criado segundo a direção e a vontade de Deus. Deus declarou todas as coisas como seriam desde o princípio. Por isso são belas e harmoniosas. Bem como Deus também percebeu a necessidade de formar família, porque desde a criação da terra, Deus fez família. Quando Deus cria os animais, Deus faz os animais macho e fêmea e ordena que eles se multiplicassem. Ou seja, essa é a ideia de constituição do quê? De família. Quando Deus faz o homem e o homem está só, Deus percebe que o homem está só, porque não adiantava os animais terem família se o homem, que era aquele que cuidaria de tudo, não tivesse família. Então Deus agora vai e faz a mulher de uma forma diferente, tirando da costela do seu marido, né? Coloca Adão num sono profundo, faz o Adão sonhar, né? Com aquela ajudadora idônea, aquela pessoa como ele, porque ele percebia que todo mundo tinha companhia e ele não, faz ele ter aquele sonho. E aí Deus, quando acorda ele, o sonho era uma realidade. Ele, quando olha a Eva, ele diz assim: agora sim, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso era chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ele tinha noção de como são as coisas, como as coisas elas são feitas. Então, naquele momento, ele vê que ali estava constituída a família. E a ordem de Deus também foi para que eles crescessem e se multiplicassem. Então, puderam viver esse tempo de amor e puderam, com isso, nascerem os filhos. E, consequentemente, a família aí ela é formada. E Deus, desde o princípio, Deus ele coloca regras para a família, ordens para a família, bases para a família, para que a família pudesse assim crescer de uma forma plena. Porém, o pecado entra no mundo E o pecado, a primeira coisa que ele faz é querer desestabilizar quem? A família. Rompendo primeiro a relação do homem com Deus. E essa relação não pode ser abalada, porque a Bíblia diz que é um cordão de três dobras que não se quebra facilmente, né? Ele tentou tirar aquele elo maior, que é a ligação do homem com Deus. Porque quando o homem rompe a ligação dele com Deus, o diabo sabe que terá uma facilidade maior de poder romper o elo do homem para com a mulher. Porque quando uma família está ligada com Deus e é um cordão de três dobras, ali o diabo não tem espaço para entrar. Mas se ele começa a quebrar esses elos, aí ele tem espaço para entrar. Sempre quando existe um problema familiar, o problema maior é que primeiro houve uma quebra na relação do homem com Deus. E aí ele ficou vulnerável para que o mal entrasse. E foi o que aconteceu. E aí entra com mentira, aí entra com ciúmes, aí entra com morte, e aí é a história que nós já conhecemos. E o tempo passa e nós aqui estamos, para poder lembrar desde o princípio como são as coisas, para que nós possamos buscar de Deus para que tudo volte à sua essência. E é o que Deus quer que aconteça na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso, nós vamos tratar de família. Por isso, nós vamos tratar de família. E nós vamos entender algumas diretrizes de Deus, 10 ao todo, para que nós possamos colocar como regra na nossa casa, em nome de Jesus. Na última semana desse mês, eu vou entregar para você um pôster no final com esses 10 mandamentos da família na qual nós vamos tratar, para que você possa pendurar em algum lugar visível da sua casa, para que isso sempre esteja diante dos seus olhos e tudo aquilo que aprendermos aqui ao longo dessas semanas seja de vitória para você. Meu irmão, se esforce para poder estar na igreja cada um destes domingos desse mês, para que você não perca o entendimento daquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Para que tudo faça sentido para você. Para que depois, quando você ao final receber esses mandamentos que eu lhe entregar, você ao bater o olho nele, você saiba o que significa. Porque senão vai ser igual a Bíblia aberta na sala no Salmo 23 ou 91. A gente sabe até o que tem lá, só que na verdade só serve para enfeite, não serve para mais nada. E nós não estamos precisando de mais enfeite, porque enfeite já tem muito, né? O que nós estamos precisando é de vida com Deus. Então vamos agora ao primeiro mandamento para a gente avançar no nosso estudo. Vamos lá. Primeiro mandamento, leiam comigo com fé. Ouçam. Mas dá para ser melhor essa leitura, não dá? Então vamos lá. Primeiro mandamento, ouçam. O Filho de Deus para edificar. Vamos falar de novo isso aqui bem forte? Vamos lá? Ouçam o Filho de Deus para edificar. Mateus capítulo de número 7. Venha na Bíblia comigo, por favor. Mateus 7, 24, diz assim o texto sagrado. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja, Deus aqui compara o prudente com o insensato, mas tanto o prudente como o insensato, ambos precisaram o quê? Ouvir. A insensatez se dá no colocar em prática aquilo que ouviu ou não. Mas ambos ouviram. Este é o primeiro mandamento da família. Ouça o que o Filho de Deus diz para que você possa edificar o seu lar. Vamos prosseguindo no estudo. Por definição, prudência significa virtude que nos faz conseguir o que desejamos evitando todos os perigos. Essa virtude não nasce dentro de nós naturalmente, é um presente de Deus, o qual surge na medida em que ouvimos e praticamos os conselhos do Senhor. O texto a seguir nos mostra que Jesus é a voz que devemos ouvir e obedecer. Vamos ler esse texto de Lucas 9:35. Leia comigo. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho, a ele... Presta atenção, deixa eu explicar para você. Jesus fala que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica é comparado ao homem prudente. O que ouve e não pratica é insensato. Eu tenho também uma definição sobre prudência. Prudência, na minha definição, seria o seguinte: você ver o mal e se desviar dele. Eu entendo prudência dessa forma. Se eu estou andando e tem uma plaquinha ali, chão molhado, eu tenho que fazer o quê? Tomar cuidado. Se eu tiver que passar por aquele caminho, eu posso passar andando rápido de qualquer jeito? Não, eu tenho que passar com certo cuidado, porque senão o pé vai deslizar, a queda vai ser feia. Aí depois eu vou falar o quê? Nossa, quem foi o irresponsável que deixou o chão molhado? Aí vamos dizer assim: você não leu a placa que está aqui? Você não está escrito aqui, ó, chão está molhado. Tem que tomar cuidado. Você tem que observar, porque está ali avisado. Está ali avisado. Eu me lembro uma vez, foi na nossa penúltima inspeção aqui da igreja. Antigamente a inspeção era a cada 5 anos, agora a inspeção do building é anual, né? E aí veio aqui o fiscal da cidade para poder fazer a inspeção. E ele foi passar aqui pelo corredor, meu irmão, a luz estava apagada. Camarada de 2 metros de altura. E ele passando, e ele foi na frente assim, correndo, com aqueles passos largos. Eu tinha que dar 3 para dar um dele, né? E ainda bem que a gente tem uma placa aqui na parede que fica luminosa no escuro. Cuidado com o degrau. Meu irmão, o homem ainda bem que tinha a perna grande. Porque do jeito que ele passou aqui pelo banheiro, ele não passou pelo degrau, ele foi direto. Só viu aquela queda. Zupt! Ainda bem que o pé era grande e a mão também. Ele falou assim: tem que ter um aviso aqui. Cadê o aviso? Ele está na frente do senhor, ele está batendo. Ele olhou: ah, ok. Salvo pelo gonco. Salvo pelo gonco. Mas está ali o aviso. A palavra de Deus é este aviso. A gente pode na hora, meu irmão, passar direto, mas se prestarmos atenção, o aviso está lá. Então muitas vezes nós enfrentamos problemas familiares, problemas conjugais, problemas com os filhos, problemas com os pais, e às vezes a gente não entende, mas o aviso está lá. Então, se eu sou prudente, eu vou prestar atenção. O que é que Deus está me dizendo? O que é que Deus está me falando? Por que que ele está dizendo isso? Eu vou prestar atenção nisso. Porque quem é o criador da família? Quem é o criador da família? Deus. Ué, quem faz é que sabe como funciona. Deus não fez o homem e disse: se vira. Não, não. Foi isso que Deus fez? Não. Deus faz o homem e Deus instrui o homem a maneira como deve ser. Ah, eu me casei agora, eu não sei o que é ser marido. A Bíblia Sagrada mostra quais são as responsabilidades do marido. Ah, eu me casei agora, eu não sei o que é ser esposa. A Bíblia Sagrada mostra quais são as responsabilidades da esposa. Ah, eu vou ter filho agora, como é que eu vou fazer para educá-los? A Bíblia Sagrada mostra como se devem educar os filhos. Ah, mas como é que eu vou tratar em relação ao meu pai? A Bíblia Sagrada mostra como eu devo cuidar do meu pai. Meu irmão, até da sogra a Bíblia fala. Até da sogra a Bíblia fala. Você vê como que a palavra de Deus ela é completa. Você veja como a palavra de Deus é completa. Porque ela trata de tudo. Exatamente para que nós não sejamos aqueles que dizem assim: cadê a placa? Aqui, ó, na tua frente. Está fácil de ver, mas tem que prestar atenção, porque senão não resolve. Então a primeira coisa, meu irmão, que nós temos que ter como mandamento é o seguinte: Se eu tenho família, quem tem família aqui? Diga, eu tenho família. Então, se nós temos família, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é no quê? É no quê? Hã? Na voz do filho. É na voz do filho. E é importante você entender esse termo. Quando houve a transfiguração e Jesus estava no monte com alguns dos seus discípulos, eles correram para dizer o seguinte: ah, Senhor, que bom que nós estamos aqui, porque nós vamos fazer uma casa para Elias, vamos fazer uma casa para o Moisés. E aí a voz que veio do céu dizia o seguinte: este é o meu filho amado. Não é Elias que representam aos profetas e aos vivos. Não é Moisés que representa a lei ou os mortos. Mas é Jesus, o meu filho. É a ele que se deve ouvir. E por que é importante nós entendermos este termo? Porque a letra ela mata. E tem muita gente querendo se basear na letra para orientar a sua casa, buscando, por exemplo, para si modelos da qual dizem respeito só a si. Porque quando eu quero me apegar a isso, eu, por exemplo, como pai, eu digo para o meu filho: me obedece, você tem que fazer o que eu mando, porque o filho tem que obedecer o pai. E não importa se você gosta ou não gosta, é assim e pronto. Mas a Bíblia Sagrada fala que é desse jeito? Hã? A Bíblia Sagrada, é claro, fala que o pai, ele deve, que o filho, ele deve sim respeitar o seu pai, né? Isso é claro. Mas a Bíblia também fala, o filho também fala, que o pai não deve provocar a ira do seu filho. Por isso é importante ouvir o que o filho diz, para que a gente não queira pegar apenas um lado da história. E aí, consequentemente, meu irmão, nós acabamos excedendo. Ou seja, eu vou puxar só para o meu lado, né? Só para o meu lado. É o marido, ele querer alguma coisa da mulher, e ele fala: a Bíblia diz que você não tem poder sobre o teu corpo, quem tem sou eu, você vai fazer o que eu quero e acabou. Como se a mulher fosse um objeto para ele de prazer ou de satisfação. Mas por um outro lado, a Bíblia também fala: não vos defraudeis um ao outro. Eu preciso respeitar as pessoas. Eu preciso saber que, mesmo sendo meu marido ou minha mulher, essa pessoa que está ao lado merece respeito, merece honra e muito mais. Então é muito importante eu ouvir o filho. Porque quando eu ouço o filho, eu presto atenção no que ele diz e eu sigo a orientação que ele diz, eu me torno uma pessoa prudente. E se eu sou prudente, eu não vou ver o mal assolar a minha casa, a minha família, ou ver dentro da minha casa brigas, discórdias, divisões, discussões. Não, 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 não. Eu vou ver na minha casa paz, eu vou ver na minha casa alegria, eu vou ver na minha casa transformação, eu vou ver na minha casa vitória, eu vou ver na minha casa um lugar onde eu tenho prazer de ir, prazer de estar, prazer de viver. Aonde eu posso, ao lado da minha família, desfrutar do melhor de Deus e ter prazer por aquilo que Deus diz. Talvez essa é a família que muita gente sonha porque não tem. Mas eu vou dizer, é possível ter. Porque quem criou a família foi Deus. E se nós começarmos a ouvir o filho, talvez não ouvimos até hoje, mas se nós começarmos a ouvir o filho e agirmos como o filho diz, aí, meu irmão, pode ter certeza, vamos agir com prudência. E essa prudência vai nos levar a vermos as coisas acontecerem. Mas é necessário ouvir o filho. É necessário ouvir a palavra. É necessário ouvir aquilo que ele diz. Continuando o estudo. Devemos ter em mente que Jesus, o Filho de Deus, estava presente em todo o processo de criação do mundo e do homem. Olha o que diz João, capítulo de número 1. Vamos na nossa Bíblia, por gentileza? Evangelho de João, capítulo de número 1, versos 1 e seguintes. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e seguintes. Leiam comigo. No princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. Ou seja, por que devemos ouvir o Filho? Porque o Filho é aquele que desde o princípio se fazia presente. O Filho é o Verbo. O Verbo é a palavra. A palavra que se fez carne e habita entre nós. Quando você olha para a palavra, você está olhando para quem? Para Jesus, para o Filho. É esta palavra que nós precisamos ouvir. Meu irmão, nós temos a mania de querer basear a nossa vida na vida dos outros. Pare de pautar a sua vida baseado na vida dos outros. Porque às vezes você vê na vida de pessoas um modelo de felicidade que só existe da porta para fora, porque da porta para dentro é tudo mentira. Às vezes você, na verdade, se baseia naquilo que externamente você vê. Você recebe um amigo na sua casa e ele está ali, e ele fala, e ele conta, e não sei o quê, e sorri para a mulher para ele, e aquela coisa, e amorzinho para cá, e docinho para lá, e chuchuzinho para lá, e cajuzinho para lá, né? E moranguinho para cá, né? E chicletinho para lá, e não sei o que para cá, e meu my honey para cá, e my honey para lá, né? E my baby para cá, e my baby para lá. Só quando chega em casa, meu irmão, não tem honey, não tem baby, não tem nada disso, né? É tudo diferente. É tudo diferente. Então a gente se baseia no exterior e acha, é isso. Não, 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 não. Nós temos que aprender para nossa família ouvir quem, meus irmãos? O Filho. Para de querer pegar momentos ou exemplos exteriores. Errado. Porque tem muita gente que compara a sua vida com a dos outros, e aí que está o problema. O modelo de vida do outro não é o modelo de vida para você. O modelo de vida para você que é de Deus é o modelo da palavra. É o modelo da palavra. Então, primeiro, ouça o Filho. Essa é a primeira coisa. Porque o Filho é aquele que desde o princípio criou tudo. Criou o homem, criou a mulher, criou a família. É aquele que desde o princípio declarou a bênção para que os filhos ali se fizessem presente e se manifestassem. Então, ele conhece todas as coisas. Por isso, ele sabe exatamente como fazer e como cuidar. E se veio com um defeitozinho de fabricação? Quem fez sabe como funciona, conhece a essência, conhece a origem. Eu, quando vou falar com você, eu preciso que você abra o coração e me conte o que está acontecendo para ter um direcionamento para poder falar com você. Deus não precisa que você fale nada, Ele já sabe tudo. Porque Ele é Deus. Ele é pleno, Ele é perfeito. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Então, esse é o primeiro mandamento da família. Ouça o quê? O Filho. Meu irmão, para de ficar ouvindo os outros. Para de ficar ouvindo os outros. Às vezes nós ficamos falando da nossa vida para todo mundo. E aí cada um vem e fala uma coisa para a gente. Cada um vem e fala uma coisa para a gente. Só que cada um fala baseado naquilo que ele ouve, naquilo que ele escuta, né? E aí a gente fica perdido. Vou para onde? Vou para onde? Vou para onde? Eu viro e mexo quando eu atendo pessoas, eu vejo gente assim, gente confusa. Uma semana está de um jeito, outra semana está do outro, outra semana está do outro. Por quê? Porque fica ouvindo todo mundo. Só não para ouvir quem? O Filho. Ouça o Filho. Larga de ser teimoso, larga de ser teimosa. E ouça o Filho. Porque Ele é aquele que desde o princípio está. Ele é aquele que o próprio Deus diz, ouça Ele. Não é Moisés e nem Elias. Foram homens importantíssimos. Elias nem a morte viu. Representa os profetas. Não é ele. Moisés, o homem da lei, experiente, condutor do povo que saiu do Egito, grandemente usado por Deus. Deus teve que esconder o corpo dele. Porque talvez ia virar uma idolatria com aquele homem tremendo a se encontrasse. E Deus está dizendo, não é nem esse nem esse, é o Filho. E aí? Qual é o primeiro mandamento da família? Ouça o Filho. Vamos no estudo, continuando. Todo fabricante, ao criar um produto, estabelece regras de utilização e conservação para que esse produto funcione corretamente. Assim, todas as instruções de uso estão contidas no manual desse produto. Com a nossa família não é diferente. As instruções bíblicas nos mostram como uma família deve ser e os perigos que temos de evitar. Existe um padrão estabelecido por Deus. As regras foram criadas por Ele. E diante disso, seguir os próprios instintos ou pedir conselhos a quem não entende do assunto nos levará certamente à ruína. O Senhor Jesus, ao findar o Sermão da Montanha, chama-nos à responsabilidade da prática dos ensinamentos contidos nesse sermão. Então, se assim o fizermos, seremos considerados como prudentes, os quais edificaram a casa sobre a rocha. Os perigos do mundo estão à solta. Os inimigos da família são reais. Contudo, a pessoa prudente, que ouve e pratica as palavras de Jesus, encontrará segurança e estará imune aos efeitos destrutivos do inferno. Jesus não prometeu acabar com as tempestades, mas nos deu armas poderosas para enfrentarmos e vencermos qualquer situação, evitando assim que sejamos o quê? Destruídos. No texto que nós lemos inicialmente lá de Mateus, e você pode voltar para lá, por gentileza, no capítulo 7, no verso de número 24, veja só o que o Senhor está dizendo, e é importante você entender isso. Por isso que é necessário ouvir o Filho. Mateus, capítulo 7, verso de número 25, diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu o quê? A chuva. E correram o quê? Rios. E assopraram o quê? E combateram? Para um pouquinho. Ou seja, durante a vida familiar, vão haver batalhas? Vão. Vão haver problemas? Vão. Vão haver eventos contrários? Vão. Vão haver tempestades? Vão. Mas essas coisas destruíram a casa? Não. Por que não destruíram? Porque aquilo que foi ouvido pelo filho foi colocado o quê? Em prática. Eu costumo dizer o seguinte, é que os homens que estão aqui sabem melhor disso do que eu, porque a grande maioria aqui trabalha com construção. E sabem, meu irmão, que construir casa na areia é mais fácil, porque cavar areia é mais fácil. Cavar buraco na areia não é fácil. Quando a gente vai para a praia e tem criança, até a gente cava, né? Cava e fica bonito. Esses dias aqui fizeram umas esculturas aqui em Riviera, coisa mais linda. Vocês chegaram lá ver? Meu irmão, uma mais linda do que a outra. 3, 4 chuvas que deu, o que aconteceu? Ficou bonito, né? Monta areia, passa cola lá para ficar bonito, para durar. Mas cai um dia chuva, 2 dias, 3 dias, o que aconteceu? Acabou tudo, pessoal. Acabou tudo. Esses dias atrás tivemos tornado aqui, né, na segunda-feira que passou. O que acontece com as casas aqui em Massachusetts, que só tem concreto embaixo, em cima é só madeira? Quando dá um vento mais forte, faz o quê? Voa tudo. Porque é frágil. Porque é frágil. É mais barato, é mais rápido. Só que é frágil. Quando a gente é prudente, nós fazemos algo, meu irmão, que talvez demore um pouco mais, mas é para a vida inteira. E família é para a vida inteira. Por isso é importante ouvir o filho. Por isso é importante ouvir o filho. Não tem esse negócio. A gente vê às vezes a pessoa dizendo assim: ah, quer saber? Você não está bem, vai embora. Não, não, vai embora. É muito fácil mandar o marido embora, a mulher embora. É aquela pessoa dizer assim: ah, quê? O filho veio de dentro, você entrou pela porta, então vai embora. Ué, mas eu não entendo. O filho nasceu como obra do Espírito Santo? Hã? Foi gerado por um só? Hã? Foi gerado por um só? Não existe isso, meu irmão. Isso é aquela estupidez que o mundo ensina para que a pessoa chegue em algum momento da vida e não faça o que diz a palavra. É muito fácil dizer: não dá, não quero, vai embora. Por que a gente muitas vezes não usa a garra que a gente tem para brigar, para discutir, para poder brigar contra o inferno e fazer aquilo que é certo?
Se nós, ao invés de usarmos a energia que a gente usa de um para com o outro, brigando, discutindo, e usássemos essa energia para combater o inferno, para se firmar nos propósitos de Deus, pode ter certeza que tudo daria certo. Porque Jesus diz isso: soprou o vento forte, soprou a tempestade, bateu sobre a casa, mas ela não caiu, ela ficou de pé, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, se você quer ter uma família para a vida inteira, primeiro mandamento de Deus é o quê? Ouça o filho. Se você quer enfrentar as dificuldades da vida que poderão surgir ao longo dela, os ventos fortes, as tempestades, as batalhas, ouça o quê? O filho. Porque quem não ouve o filho, meu irmão, quando simplesmente a mulher está com dor de cabeça, o marido já fica nervoso, né? Ou quando o marido está cansado e indisposto, a mulher já fica nervosa. Ou quando deu um problema financeiro, já logo começa aquela briga e aquela discussão. E aí já começa a virar um inferno dentro do lar. E aí um já mente para o outro, um já esconde as coisas do outro, um já faz as coisas. E aí quando vê, pessoal, é aquela coisa. Vive uma vida de aparência, né? Vive uma vida de aparência. Aí só quando tem necessidade, um procura o outro. Ou seja, é uma prostituição legalizada dentro de casa. É aquela coisa, eu preciso de você, vem cá. Vira, tá bom, acabou. Tem hora que a gente precisa, meu irmão, entender: família é coisa séria. Porque família é criação de Deus. E para uma família não ser destruída, desmoronada, essa família precisa primeiro ouvir o filho. Esse é o primeiro mandamento. Para de ouvir os outros. Para de ouvir aquele irmãozinho, é a benção, né? É. Começa a ouvir o filho. Porque às vezes até aquele irmãozinho que é uma benção está numa luta, pessoal, muito grande. Porque ele é bom para falar, mas para viver, o negócio é bravo. Ele é bom de orientação e conselho para os outros, porque para si mesmo tem nada. Então, para de ouvir os outros. Comece a ouvir quem? O filho. Comece a ouvir a palavra. Isso é fundamental. A nossa base é essa: ouça a palavra, ouça o filho, ouça o filho. Pega a tua Bíblia. Deus, eu não estou sabendo como ser uma mulher prudente. Pega a Bíblia. Como é que uma mulher prudente age? Vai lá que você vai encontrar, minha irmã. Eu não estou sabendo como ser um marido prudente. Vai lá, a Bíblia vai te mostrar o que é ser um marido prudente. Eu não estou sabendo como conseguir transmitir segurança para minha mulher. Vai lá na Bíblia Sagrada e você vai aprender como é que você vai transmitir segurança para sua mulher. Eu não consigo caminhar lado a lado do meu marido. Então vai lá na Bíblia Sagrada e você vai aprender como caminhar lado a lado do seu marido. Eu não sei o que fazer com o meu filho diante da situação que está acontecendo. Vai lá na Bíblia Sagrada e você vai aprender com Deus como é que você vai fazer para cuidar do seu filho. Ouça quem? O filho. Essa palavra é provada e é experimentada. E quem ouve, aprende dela e pratica ela, pode vir a chuva, pode vir o vento forte, não cai. Pastor, mas lá caiu, porque faltou aquilo que talvez você até ouviu. Porque veja, o prudente ouve, o insensato. Hã? E o insensato, ouve ou não ouve? Ouve. É por isso que tem um monte de crente com família destruída. Porque ele ouve. Ele sabe o que diz a palavra, mas ele apenas não pratica. Saber o que diz e não praticar resolve alguma coisa? Não resolve nada. É igual também não saber. É por isso que às vezes você vê muito cristão que tem família destruída. Não é que ele não sabe o que a Bíblia diz, ele sabe, só que ele não pratica. Comece a praticar. Eu nunca esqueço uma vez o que uma nutricionista me disse. Eu fui conversar com ela e ela me disse o seguinte: pastor, quando o senhor senta com alguém na igreja e o senhor orienta o que essa pessoa tem que fazer, e ela volta uma semana depois e o problema dela não foi resolvido, qual é a certeza de que o senhor tem? Eu disse: é que ela não fez nada do que eu falei. Ele falou assim: a mesma coisa. Quando eu dou para uma pessoa uma receita para ela emagrecer ou para mudar a forma alimentar, e ela volta depois de um mês, está do mesmo jeito ou maior, eu sei que ela não fez nada do que eu falei. Porque se fizesse, teria resultado. Então a verdade é essa, pessoal. Então se a gente não está vendo o resultado na nossa vida, não é dizer, não, mas eu faço, eu creio, eu oro, e bibibi, e bobobó. O discurso pode ser muito bonito, está enganando só você mesmo, porque a Deus não engana. Porque a palavra dele é a verdade, pessoal. A palavra dele é a verdade. Então aprenda a ouvir o filho e colocar em prática o que o filho diz. Porque aí sim vai bater o vento, vai bater a chuva, vai bater a tempestade e a casa vai ficar de pé. Meu irmão, para de ficar reconstruindo a tua casa. Quantas vezes você já reconstruiu? E talvez agora está tentando reconstruir de novo. Só que você já está cansado de reconstruir. Porque cá entre nós, e aí os irmãos que trabalham com manutenção aqui, fala a verdade, fazer uma casa nova é muito diferente de remendar casa velha, não é? É diferente ou não é, meus irmãos? É diferente ou não é? É muito diferente. Só quando vai lá fazer uma obra que aquela casa é velha, você dá um orçamento, quando você começa a quebrar dentro das paredes, que você vê que está cheio de problema, muda todo o projeto, não muda? Você fala, é, achei que ia ser de um jeito, é de outro. Por isso que reforma gasta sempre o dobro. Por isso que reforma sempre gasta mais. Fazer do zero é mais rápido e evita problema. Por isso, já começa a construir a sua família baseado no que diz o filho. Para que você não fique com uma casa cheia de remendo, meu irmão. E não adianta você colocar pano velho com pano em pano velho remendo novo, não vai dar certo. Você querer colocar vinho novo e odre velho, não vai dar certo. Vai romper. Uma hora não vai aguentar. Talvez eu falo com pessoas aqui que já estão cansados da família, porque já tentaram construir uma, duas, três ou quatro. Deixa eu dizer uma coisa para você com todo temor no coração, mas digo isso com firmeza sendo usado por Deus. Passe a servir a Deus de verdade. Pare de ser crente que esquenta banco. Pare de ser crente que só vem na igreja para ficar ouvindo e diz amém, glória a Deus a tudo. Começa a colocar em prática o que você tem aprendido. Você vai ver como as coisas vão fluir para você. Começa a colocar em prática o que o filho tem falado ao teu coração. Você vai ver como verdadeiramente o teu marido muda, a tua mulher muda, os teus filhos mudam e o teu casamento muda. Para de ter um discurso bonito para querer enganar todo mundo, porque você só está enganando você mesmo, e começa a colocar em prática. Você vai ver se o seu marido não se converte. A senhora vai ver se a sua mulher não se converte. Você vai ver se dentro da sua casa a bênção não flui. Porque se está ruindo, meu irmão, está faltando ouvir e praticar. Essa palavra talvez é dura, mas tem hora que a gente precisa tomar uma sacudida para acordar. Porque o tempo está passando, pessoal, e a gente não toma vergonha. E aí as coisas não acontecem. Aí a gente desanima de Deus, desanima da fé. Aí a gente vai reunir com os irmãos e fica, está difícil, irmão, que problema, não dá certo, toda hora isso, porque esse homem isso, porque essa mulher aquilo, porque esse menino isso, porque não sei o que lá. A culpa é de todo mundo. Menos nossa, né? E é conosco que Deus está falando. Está na hora, meu irmão, de acordar. Ouça o filho. Que comunhão que há entre luz e as trevas, diz o filho? A Bíblia Sagrada diz, e o filho diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Como que eu, homem de Deus, ainda estou andando em certos ambientes que não competem a mim como um homem de Deus ou uma mulher de Deus andar? Enquanto eu ainda fico cedendo aos prazeres desse mundo, significa que eu estou ouvindo e eu não estou praticando. E aí como é que Deus vai fazer? A Bíblia manda não gastar naquilo que não é pão. Por que que eu estou gastando naquilo que não é pão? Ouça o filho. Porque aí eu estou com a vida toda endividada e a coisa não vai. Eu preciso ali de alguma forma saber, meu irmão, que para construir uma cidade eu tenho que contar quantos tijolos eu vou gastar. Se não dá para comer fora, então eu vou comer na varanda de casa, mas eu não vou gastar no restaurante que eu não tenho para gastar. Ouça o filho. Ouça o filho e pratique o que o filho diz. Porque talvez de uma forma rápida a coisa vai avançar. Vai parar de ficar devendo para os outros. Vai parar de ser humilhado por causa disso. Vai parar de ter briga em casa porque está faltando as coisas. Ouça o filho. Esse é o primeiro mandamento da família. Amém? Vamos ao segundo? Acompanhe comigo. Segundo mandamento, leia comigo. Amem suas famílias como a si. Não, vamos ler junto, meus irmãos, vamos lá. Segundo mandamento: amem suas famílias como a si e demonstrem esse amor com palavras e... Vamos ler de novo o segundo mandamento da família, vamos lá. Amem suas famílias como a si e demonstrem esse amor com palavras e... Olha o que diz 1 João 3,18. Vamos lá. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 18. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 3,18. Quem achou, diga amém. 1 João 3,18. Diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Ah, desculpa, é o 3,18, eu estou lendo 2,18, desculpa. 3,18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Vamos ler de novo, meus irmãos, leia comigo. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em... Vamos ao estudo. O versículo acima destaca três itens que são fundamentais para cumprirmos este segundo mandamento: palavras, atitudes e sinceridade, os quais, se aplicados em nossa vida, semeará o verdadeiro amor em nossa família, permitindo-nos colher neles aquilo que nós esperamos. Então veja: palavras, atitudes e sinceridade. Repete comigo: palavras, atitudes e sinceridade. Repete de novo: palavras, atitudes e sinceridade. Então vamos lá. Primeiro, palavras, vamos entender. A palavra tem importante papel na construção de um relacionamento. Proferir palavras de ânimo, incentivo, carinho e afeto é uma forma de demonstrarmos esse amor ao próximo. Todos nós desejamos ouvir isso de nossos familiares. Portanto, invista nas palavras. Mesmo que a princípio, talvez pela timidez ou falta de hábito, você tenha dificuldade em se comunicar desta maneira. Há pessoas que desejam falar palavras de amor, por exemplo, mas não conseguem se expressar. Entenda que é muito importante pedir a ajuda de Cristo para superar esta barreira, lembrando-nos do que nos ensina a Bíblia Sagrada em Provérbios 15, 23. O homem se alegra na resposta da boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Então você chega para sua esposa e você pede algo e não deu certo, e aí você vai dizer uma palavra para ela: sua burra. Essa é a palavra de amor? Essa é a palavra de incentivo? Essa é a palavra de encorajamento? Hã? Essa é a palavra que muda uma situação? Muda, meu irmão, muda, muda sim. Muda para pior. Muda para pior. Aí o cara fica um mês dormindo no sofá, não sabe por quê, né? Aí quando ele chega perto, a mulher está de bico, ele não sabe por quê, né? Tem jeito, pessoal. Aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando está numa situação apertada como essa, aperta potinho. Você viu que a mulher está de bico, vai na cozinha, pega todos os potes de massa de tomate que tem lá, de molho, aperta daquele jeito. É a única maneira dela voltar rápido falar contigo. Porque em algum momento ela vai dizer: amorzinho, dá para abrir para mim aqui o potinho? Né? É a única forma de quebrar esse gelo, meu irmão. O resto, tem jeito, vai ficar de bico sempre. aperta a patinha, irmão. Aperta porque é o que dá certo. Mas olha só, as palavras precisam ser palavras que levantam. Aprenda uma coisa, meu irmão. Se você não abrir da sua boca, não tiver para falar o que edificar, não fale. Se você não abrir da sua boca, não tiver uma palavra que edifica, não fale. Se quando você, na hora, você ficou chateado com algo, se aquilo não for edificar, não fala. Porque as palavras são muito importantes. As palavras têm poder. As palavras têm poder. Chega para o seu filho que não conseguiu, você é um estúpido, você é um incapaz mesmo. Não está ajudando, meu irmão. Porque você não está, inclusive, ensinando a ele como ele tem que fazer para que ele tenha um resultado. Então é mais fácil dizer: ô meu filho, dessa maneira que você está fazendo não vai dar certo como não deu. Deixa eu lhe explicar, é desse jeito, faz assim, você vai ver como dá certo. Você de alguma forma mostrou que ele fez errado, mas você mostrou como é que se faz certo. Certo. Não é humilhando uma pessoa, destruindo uma pessoa com palavras, que você vai mudar aquela situação. Não é você chegar para sua mulher e falar: você é igual a sua mãe mesmo. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai fluir. Porque você está ofendendo a pessoa que ela mais ama depois de você. Aí você quer que ela olhe para você como? E aí em algum momento ela vai falar assim: ih, mãe, o José vai dizer, o José não gosta da senhora não. Toda vez que ele briga comigo, ele fala que eu sou igual a senhora. Aí além de ter a mulher de bico, ainda vai ter a sogra do outro lado buzinando na orelha. Aí não vai fluir, meu irmão. Então você está entendendo. As palavras são o quê? Importantes. A palavra boa ao seu tempo, quão boa é. Meu irmão, a palavra tem poder de levantar uma pessoa que está caída. A palavra tem poder de ajudar. Se o seu marido ou a sua mulher estiver passando por uma tentação e ela chegar para você e abrir o coração dizendo: estou sendo tentada quanto a isso, como é que você vai responder para ela? Você vai tratar ela como se ela já tivesse caído naquele pecado? Ou você vai entender que ela está precisando de ajuda e você vai ter uma palavra para ajudá-la? Vamos dizer que no seu casamento, meu irmão, não, o seu marido está sendo tentado por outra mulher ou uma mulher está sendo tentada por um outro homem. E aí a pessoa chega no âmbito de pedir ajuda para não expor a vida dela para ninguém. Ela chega porque confia em você, porque você é marido dela, porque a senhora é a esposa. E ele diz assim: olha, eu estou passando por uma tentação, eu estou tendo um desejo por uma pessoa e eu não quero isso na minha vida, me ajuda em oração. Como é que você reagiria para ouvir isso? Quem que é essa desgraçada? Me fala o nome dela agora. Me fala o nome dele agora. Você não está preocupado em ajudar a pessoa. Você está preocupado em querer agora se vingar da outra pessoa. Aí quer dizer, essa palavra não está ajudando. Porque como é importante quando você do lado tem alguém na qual você pode abrir a sua boca e falar, e essa pessoa vai ter algo para te responder, para te ajudar. Porque o que ela quer ouvir é o seguinte: não é ficar especulando quem é, porque isso não vai ajudar, não vai resolver, só vai criar um problema maior na sua vida e mostrar que você não confia em Deus primeiramente. Mas é você dizer: você está passando por isso? Eu vou te ajudar em oração em nome de Jesus. A palavra diz assim, assim, assado. Vamos ficar em relação à palavra. Vamos vencer em oração em nome de Jesus. E eu vou estar mais perto de você, porque talvez essa ausência que eu esteja tendo, ou não estou transpassando esse amor que você precisa nessa hora, mas nós vamos vencer isso juntos em nome de Jesus. Isso é um alerta para a minha vida, significa que algo precisa ser feito. Eu não vou permitir o diabo destruir a minha casa. Palavra é importante, meu irmão. Porque uma palavra dada de uma forma plena levanta aquela pessoa que está do seu lado. Levanta. Aprenda a elogiar a sua família quando eles fizerem algo positivo. Aprenda a valorizar algo que a sua família fez, que realmente produziu algo bom. Porque é bom as pessoas ouvirem aquela palavra de incentivo. O seu filho precisa disso, pai. Incentive-o quando ele fizer algo. Quando ele for bem sucedido em algo, parabenize-o por isso. Mostre que você está satisfeito. Mas se algo lhe desagrada, é claro que você tem a responsabilidade de corrigi-lo e ensiná-lo. Mas saiba que as suas palavras vão ser palavras de correção. Palavra de correção não é palavra de humilhação. Palavra de correção é palavra que mostra o erro, que aponta o erro, mas que mostra a solução. para que ele possa agora fazer o que é certo, porque a nossa responsabilidade é ensinar. E muitas vezes ele fez errado porque não sabia fazer, ou porque não ouviu a voz certa. Mas se você trouxer isso e mostrar, vai. Palavras são importantes. Palavras, meu irmão, que são oriundas do coração. E não palavras, meras palavras. Aquelas que são criadas na mente e são faladas simplesmente para querer enganar. Essas não têm poder nenhuma. Eu te amo, meu amor. Muitas vezes isso é só mental. É só para querer tapar o sol com a peneira. Porque quando você diz eu te amo e é do coração, é diferente. Quando você fala da boca, tem que falar 300 vezes para tentar convencer. Quando você fala do coração, uma só é necessária. Porque você sabe que ela é verdade. O peso de uma palavra dita do coração é diferente. Porque uma palavra de verdade dita do coração é uma palavra que produz o resultado desejado. A palavra nunca volta vazia, diz a Bíblia Sagrada. Segunda coisa, as nossas atitudes. As nossas atitudes devem sempre estar de acordo com aquilo que nós falamos. Se isso não acontece, nossas palavras perdem a legitimidade. A expressão verbal é importante, mas só funciona se estiver acompanhadas de atitudes condizentes com as palavras que dizemos. Podemos destacar um interessante diálogo entre Sansão e Dalila, na qual ela diz o seguinte, está lá em Juízes 16: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Perceba que Dalila reclama que as atitudes de Sansão não representam suas palavras de amor. Embora as intenções dela fossem malignas, Dalila não queria apenas ouvir palavras bonitas, mas desejava que Sansão fosse sincero e revelasse o segredo dele, como uma demonstração desse amor expresso verbalmente. Presta atenção. Por que muita gente até tem um discurso bonito? Eu te amo, você é o amor da minha vida, você é tudo para mim, ah, eu não vivo sem você. Só que aquela palavra não vale nada. Porque ao mesmo tempo que ele diz eu te amo, ele não faz nada que mostre esse amor. Pelo mesmo tempo que ele diz, olha, eu vou cuidar de você por toda a vida, ele não cuida de nada, não ajuda em nada. Então, palavra sem atitude são meras palavras. Palavras que são ditas do coração são verdadeiras. E essas palavras procedem de atitudes. Na vida familiar não pode haver, faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não tem isso. É o pai que fuma e fala para o filho, não fuma que faz mal. A palavra dele vai ter peso? Não vai. Nenhuma. Nenhuma. Da mesma forma, palavras devem caminhar na família junto com atitudes. Porque se você falar, mas a sua atitude for contrária, aquilo não vai valer nada. É por isso que muito filho não respeita pai, muito pai não respeita filho. É por isso que muitos pais que são cristãos, os filhos não estão nos caminhos do Senhor, por causa que não veem nos pais um exemplo. O pai usa da autoridade de pai para corrigir, mas ele mesmo faz tudo errado. E ele pensa que o filho não vê. É como a gente sempre diz aos casais, cuidado que vocês conversam no banco da frente. Porque você pensa que quem está no banco de trás não está ouvindo? Está ouvindo tudo. Está ouvindo tudo. E depois vai querer ver refletido na sua vida aquilo que está sendo dito e falado. Fazer igual um rapaz que tinha um carro, e ele botou o carro para vender, porque ele não aguentava mais o carro, aquele carro ruim, que duro, e ele vivia falando mal do carro, e aí botou no jornal para vender, chegou lá o vendedor, quando ele chegou, rapaz, esse carro é maravilhoso, só estou vendendo porque eu estou querendo pegar um modelo agora mais novo, mas esse carro é o máximo, que não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. O filho olhou e falou assim, pai, mas você não falou que esse carro não prestava? Perdeu a venda. Perdeu a venda na hora. Então não adianta, são palavras e atitudes. Essas coisas caminham juntos. Por isso que quando você diz para uma criança, se você fizer isso aqui, você vai ter essa consequência. Se fizer, honre o que você disse. Porque se você fala que vai ter uma penalidade e você, na primeira vez, não cumpriu o que você disse, você perdeu aquela pessoa para a vida inteira o respeito dela. Porque ela vê que você fala e você não cumpre. é só ameaça. É igual o cachorro que ladra, mas não morde. Só assusta. Você perdeu o respeito. Palavras têm que ser acompanhadas por atitudes. E a terceira coisa que nós destacamos são, para você lembrar, palavras, atitudes e o que mais? Sinceridade. Vamos lá. O terceiro elemento essencial na construção desse amor em nossa família é a sinceridade. Romanos 12, 9 diz o seguinte, está aí no texto, o amor seja o quê? O amor seja como? Não fingido. Nossas palavras e atitudes não podem servir apenas para conquistar alguém. Na verdade, a conquista do próximo é a consequência natural de tudo e não o objetivo principal. Quando apenas queremos conquistar uma pessoa, muitas vezes apenas para ter domínio sobre ela, tendemos a agir com falsidades e acabamos criando um personagem para seduzir as pessoas com bons hábitos e boas palavras. No entanto, tudo deve ser sincero, vindo do nosso coração. Não podemos esquecer as palavras de Jesus. Mateus 5:37, vamos na Bíblia, para você marcar esse texto. Mateus capítulo 5, verso de número 37. Diz assim o texto sagrado, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Verso de número 37, diz: seja, porém, o vosso falar sim e não. Ah, peraí. Seja, porém, o vosso falar como? Sim, sim. Não? Porque o que passar disso, o que é? Olha só. Deus não está dizendo para dizer sim e não. Ele está dizendo sim, sim. E não? Não. Isso tem um significado. Vamos no estudo. O primeiro sim representa o que diz o quê? Com o coração. O segundo sim, o que diz o quê? Com a boca. Com o não, acontece do mesmo jeito. Quando, então, expressamos o amor com palavras, gestos e sinceridade, certamente teremos um resultado duradouro na harmonia familiar. Todavia, isso deve ser praticado constantemente e não apenas em momentos de crise. Ame a sua família. Irmão, fundamental. Tenha palavras, tenha atitudes, mas isso deve ser feito com parte do coração? Isso deve ser feito só quando eu tenho algum interesse? Mamãe, como eu te amo, a senhora é a mamãe mais linda do mundo. Ai, não tem uma mamãe como a senhora. Ai, eu sou o filho mais feliz. A mãe, obrigado, meu filho. Mãe, ai, como eu amo a senhora. Mãe, ah, meu filho, eu também te amo. Ô, mãe, me dá um pirulito. Agradou, conquistou, só para ter o benefício. Quando a mãe dá o pirulito, o que ele faz? Ele fica chupando o pirulito perto da mãe? Ele pega e, ó, vaza. Quando acaba, ele volta lá para querer outro. As coisas não podem ser momentâneas. As coisas precisam ser o quê? Permanentes. Saiba, a família não é para um momento. A família é para a vida inteira. Por isso, meu irmão, que esses dois mandamentos que hoje aprendemos, de 10 que nós aprenderemos, que nós possamos, em nome de Jesus, colocar isso em prática na nossa vida. Primeiro mandamento da família, qual é? Ah, vocês estão craques, hein? Sinal que vocês aprenderam mesmo. Primeiro mandamento, qual que é? Ouça o filho. E o segundo mandamento? Ah, isso aí. Nós vamos aproveitar que hoje, inclusive, está todo mundo bonito, arrumado, cheiroso, perfumado. Porque na igreja a gente não vem de qualquer jeito, né? Nós vamos tirar uma foto agora dessa família, viu? Essa foto que nós vamos tirar, eu vou colocar aqui e deixar sobre o altar. Porque todos os dias, nesse mês, eu vou dobrar os meus joelhos aqui. E eu vou orar pela tua vida e pela tua família. Eu vou apresentar você que nessa manhã veio aqui. E eu vou orar pelos seus em nome de Jesus. para que tudo isso seja verdade na tua vida e na tua casa. Para que, em nome de Jesus, meu irmão, no último dia desse mês, quando formos aqui acender uma luz, você não esteja sozinho, mas você esteja com todos os teus familiares sentados ao teu lado, em nome de Jesus. Você está vendo um banco vazio aí do teu lado? Você está vendo um banco? Bota a mão nesse banco vazio aí. Isso. Se tiver uma segunda mão, você fala, sai fora que esse é meu. Bota a mão nesse banco vazio aí. Vai lá, meu irmão. Se você não tem um, aí você sai do teu lugar e acha um e põe a mão nele agora. Vai lá. Tem que ter um vazio aí do teu lado. Você põe a mão nele aí. Colocou a mão? Coloca a mão direita. Isso. Põe a mão direita em cima dessa cadeira aí. Colocou? Então diga assim, ó. Em nome de Jesus, eu determino que este lugar, que hoje está vazio, será ocupado pela minha família, em nome de Jesus. Meu Deus, que eu possa ser essa luz acesa para levar a verdade do Senhor dentro da minha casa. Que essa luz resplandeça e ilumine a vida dos meus, pois eu determino que nesse mês de agosto a minha família estará comigo, sentada ao meu lado, servindo ao Senhor. Assim eu determino, em nome de Jesus. Digam todos graças a Deus.